Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 2 de junho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia para ficar bem informado, ter o seu espaço para participar pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso, já Coutinho conosco com muitas informações. E você, caro ouvinte, participe, envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, tá? Mensagem escrita ou mensagem de áudio, de até 40, 50 segundos nós vamos colocar no ar. Hoje você vai ter uma participação maior, porque a entrevista que teremos hoje foi desmarcada aqui de última hora, tá? Então aproveita para participar. E também tem sorteio, então você que quer ganhar aquele vale compras no valor de R$100 da Rede Supermoda, né, pode enviar o seu nome completo, você que ainda não ganhou esse vale compras aqui no Jornal do Meio Dia. E você também que nunca ganhou aí um hambúrguer da DB Burger e Léos, também já coloca seu nome completo para você sextar mais tarde com esse hambúrguer, hein? Olha que maravilha! Vou falar em sextar, moço. O Renato me pediu para passar ali, Marcos, e pegar uns licores de Iracema. Quase que eu sextei sem vir para o Jornal do Meio Dia.
Olha, que perigo.
Falei, Renato, eu vou desviar o caminho. Mas não, a gente, primeira responsabilidade. Depois a gente sexta, né, Marcos?
Uhum. Abração para todos do licor da Iracema.
Exato, um abraço para essa galera aí. Que licor top, viu, gente? Sinceramente, não é uma questão de fazer propaganda, não, mas a gente tem que divulgar o que é bom. Muito bom mesmo, e é feito com água mineral. É, exatamente. Olha, são 12 horas e... Cadê, gente? Que horas são? Ave Maria, tô perdidinha.
12h13.
Pulou aqui no meu, 12h14. Deixa eu mandar um alô especial, Marcos Bezerra, pra seu Dico. Ele que mora aqui na subida do Alto Bela Vista. Seu Dico, obrigada pelo carinho. Ele é muito atencioso comigo. Extremamente carinhoso. Hoje meu almoço está garantido aí por seu Dico. Aquele churrasco, né, seu Dico? Obrigada. E ele é muito, muito atencioso conosco aqui. Seu Dico, um abraço para o senhor, para sua família, tá? Beijo no coração. Bem... O seu Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira, 2 de junho, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. As lojas estão cheias de novidades juninas, hein? Corre lá! E o Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa o seguinte, alerta, campanha combate fake news na medicina.
Jornal Correio da Bahia, empresas oferecem viagens para o São João a partir de R$ 99,00.
Folha de Pernambuco, a polêmica indicação de Zanin ao STF. Não tô querendo das manchetes, comentarei o assunto.
Jornal do Comércio do Recife, Lula indica Zanin ao STF, Senado tende a aprovar.
Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Enel é multada em 15 milhões de reais pelo DECON. Vou falar em concessionária de energia elétrica, né? Eu vi uma fala ontem do deputado estadual Pedro Tavares reclamando aí, questionando, né, que o governo não cobra a senhora Coelba, né, não fiscaliza, não exige da senhora Coelba um melhor serviço na Bahia. E aí lá no Instagram ele botou o vídeo, né, dessa fala dele na Assembleia e, obviamente, Marcos, as pessoas caíram lá colocando suas críticas sobre a Coelba. Eu também coloquei a minha. Falei, deputado, aqui em Ilhéus, todo santo dia tem queda de energia. E falando especificamente da Zona Sul, onde eu moro, todos os dias, Marcos, está tendo de madrugada, pela manhã, à tarde também.
Nossa.
Já está uma coisa absurda. Tem vizinhos que reclamaram que tem perdido eletrodoméstico. Então, fica difícil, viu, Marcos?
É verdade.
Fica difícil. Ou a Coelba melhora esse serviço, ou, meu amigo, tem que trocar de concessionária na Bahia, de energia elétrica. Viu? Não dá para suportar isso, não, tá? Vamos lá, Marcos.
Jornal O Povo de Fortaleza. Ceará tem aumento de casos de H1N1 em adultos, aponta boletim da Fiocruz.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Gasolina chega a R$ 5,99 em Natal. E Procon autua postos. Aqui em Ilhéus, eu percebi que está variando entre R$ 5,65, R$ 5,69, R$ 6,19. Não é brincadeira, não.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, Paulo recebe servidores e projeta reajuste de quase 6% no próximo ano.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, máfia das apostas. Cinco ex-Sampaio serão julgados na terça-feira.
Correio de Sergipe, Aracaju, Sergipe registra saldo negativo na geração de postos de trabalho.
Em todo o Nordeste a situação é triste, é essa aí, viu? Jornal Dia do Rio, imposto de renda. Perdeu o prazo? Veja como evitar problemas com o Leão.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, reajuste para a segurança deve ser pago em 3 parcelas.
Jornal de Brasília, forças de segurança, governo quer dividir reajuste em 3 parcelas.
Correio do Povo de Porto Alegre, Lula confirma a indicação ao STF de seu advogado e amigo Cristiano Zanin.
Pois é, muitas críticas. Em relação a isso, o Sérgio Moro criticou, disse que o Lula não está sendo imparcial, indicando um amigo. A jornalista da Rede Globo, Miriam Leitão, vem fazendo aí também as críticas dela, né? Na verdade, a quem tem sã consciência faz a crítica, porque não tem nem lógica. O cara é amigo de Lula, advogado do cara, e aí ele indica para ser ministro do STF.
Na minha opinião, vaga no STF e outros tribunais deveria ser por meritocracia, concurso e não indicação política, né?
Concurso de juízes federais. Isso. E não pegar advogados que nunca foram juízes e indicar à Suprema Corte. Isso é um absurdo no Brasil. Até quando? Olha, Marcos, advogados, professores, integrantes da base aliada, né, do presidente da República, até elogiaram aí o conhecimento técnico do Zanin, mas as críticas são imensas à indicação do Zanin ao STF, né? Então a gente vai continuar aguardando, né, para ver até onde isso vai parar. Ê, Brasil, viu, gente? Complicado. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Gasolina volta a subir em BH, capital mineira.
Folha de São Paulo. Polícia Federal acha cofre com R$4.400.000 em ação contra aliados de Lira.
Ex-assessores, né? Que coisa. Jornal Estado de São Paulo, Poder Judiciário. Lula indica seu advogado e tenta tornar o STF aliado do governo. Absurdo isso, né? STF fazer o que o governo quer. Só no Brasil. Inclusive, o Alcolumbre disse que já vai tocar aí essa sabatina, né, do Zanin no Senado, porque antes dele virar, ele tem que ser sabatinado e aprovado, né, no Senado Federal. Vamos ver o que vai acontecer.
e Valor Econômico de São Paulo, exclusivo, os detalhes do projeto da Fazenda para alterar a lei das S.A.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional, Marcos Bezerra.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participe, envia suas mensagens aí que nós vamos divulgar, ok? Olha, nossa primeira notícia é boa, porque eu tenho certeza que vai interessar muita gente que tem interesse em fazer concurso, né, Marcos?
Uhum.
Então divulga para nós aí, por gentileza. Prefeitura de Itabuna abre 293 vagas com salário que chega até R$ 3.400.
É, a Prefeitura de Itabuna abre hoje, terça-feira, inscrições para, ou melhor, na terça-feira, dia 6, inscrições para a contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPS. O processo seletivo simplificado oferece 259 vagas para contratação imediata, mais 34 para cadastro de reservas. A inscrição é gratuita, pode ser feita até o dia 9 deste mês pela internet. As oportunidades são para os cargos de níveis médio e superior. A contratação de pessoal pelo regime de direito, né, administrativo REDA para formação de vagas imediatas e cadastro reserva é para os seguintes cargos: técnico administrativo, digitador, entrevistador, cuidador, orientador profissional, orientador social, facilitador de oficina, arte educador e visitador. Além de oportunidades para os cargos de supervisor, técnico de montagem e manutenção de rede, motorista, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, auxiliar de cozinha, porteiro, assistente social e psicólogo. Os salários variam de R$ 1.447,31 a R$ 3.451,01. Os cargos com maiores remunerações são de assistente social e psicólogo. O contrato deve ter duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo simplificado compreende duas etapas, sendo a primeira a prova objetiva, eliminatória, e a segunda etapa a entrega de títulos, classificatória. A entrega dos títulos ocorre no ato de inscrição e soma pontos da nota final da prova objetiva. As provas objetivas deverão ser aplicadas no dia 9 ou 16 de julho, às 8 horas da manhã. Isso porque o edital traz as duas datas e uma correção ainda não foi divulgada. Os candidatos terão 4 horas para responder as questões. O local será divulgado no Diário Oficial, Kátia.
Então pronto, você entra lá no Diário Oficial do município, tá? Para você acompanhar tudo, fazer sua inscrição, enfim. Olha, são 12 horas e 24 minutos, vamos de mais informação. Olha, pacientes agradecem a dedicação e o profissionalismo da assistência à saúde do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. O Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus prioriza o atendimento humanizado em busca de ofertar um acolhimento mais empático e sensível às necessidades e expectativas dos pacientes e seus familiares. A unidade tem como premissa fundamental proporcionar dentro de suas atribuições um ambiente que preserve o bem-estar físico e emocional para os usuários do Sistema Único de Saúde SUS, atendidos pela Rede de Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O enfermeiro Názio Santana, responsável pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, que é o SAC, observa que duas formas de percepção sobre a gratidão dos pacientes e seus familiares aos profissionais do Costa do Cacau se destacam. E ele diz: a manifestação verbal direta de satisfação com o nosso acolhimento e os registros escritos de agradecimentos que recebemos mensalmente. A Geisa Santana, filha de uma paciente, deixou os votos de estima e satisfação para a equipe de enfermagem. Segundo o relato dela, pelo tratamento com profissionalismo, cuidado e respeito, a sua mãe recebeu, né, que a mãe dela recebeu na unidade. Ela disse: agradeço aos médicos, pessoal da limpeza, da cozinha, maqueiros e demais profissionais. A todos, deixo meu agradecimento pelo empenho em cuidar bem dos pacientes. Já a paciente Luísa Conceição agradeceu também aí os cuidados recebidos pela equipe de enfermagem, falou dos atendimentos da enfermeira Dayana, que são ótimos, os profissionais são excelentes, em observação, atenção, dedicação e competência. O Ricardo Santos, esposo de uma paciente, também fez o reconhecimento dedicado à equipe de maqueiros, inclusive, e falou: mostram comprometimento no exercício proposto em suas atividades. Foram muito eficientes na metodologia do processo de tramitação do acolhimento da minha esposa. Esses profissionais não pouparam esforços em resolver o problema, que seria mais difícil, sem a participação de todos, em especial ao maqueiro Maurício. Só tenho gratidão pelo profissionalismo. A Josete Campos, acompanhante do paciente, parabenizou a todos pela dedicação e profissionalismo. Essas características de vocês são muito admiráveis. Olha que bacana, né? Isso é muito bom. E eu até vi de perto lá a atenção dos profissionais, né? O cuidado com as pessoas. E olha que o hospital tá super lotado, hein? Isso é muito bom, né? O hospital 100% SUS, com esse atendimento humanizado. 12 horas e 26 minutos. Vamos de mais informação, hein, Marcos? Ilhéus já registrou hoje 2 acidentes de trânsito, hein? Que coisa!
É, amanhã desta sexta-feira, dia 2, começou com mais 2 acidentes automobilísticos em Ilhéus. O primeiro mais grave ocorreu no Parque Infantil, onde um mototaxista e passageira ficaram feridos após uma queda. Não há informações sobre a causa do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 socorreu e levou as duas vítimas para o Hospital Regional Costa do Cacau. Perto dali, na esquina da Rua Rotary com a Avenida Oswaldo Cruz, um caminhão e um carro de passeio se chocaram. O veículo pequeno foi imprensado contra a calçada e um poste. Ninguém se feriu. A colisão gerou congestionamento e um desvio no trânsito. Por determinação de agentes da Sutran, os motoristas que pretendiam sair da Oswaldo Cruz, sentido Itão, virando à esquerda no cruzamento, tiveram que seguir direto para o Malhado. Outros acidentes nesta semana, que foi marcada pela violência no trânsito de Ilhéus, na terça-feira, dia 30, um carro e uma motocicleta colidiram na Avenida Oswaldo Cruz, próximo à Praça do Cacau. O condutor da moto e a passageira se feriram e foram levados para o Hospital Regional Costa do Cacau. No mesmo dia, um carro de passeio bateu forte em um poste da Avenida Lomanto Júnior. O motorista também precisou de socorro médico, então muita atenção nesse mês que é especial de atenção no trânsito, né, Cátia?
Na verdade foi o mês passado, maio amarelo, né? O mês de conscientização aí, de segurança no trânsito, a importância. Inclusive esse acidente aqui que teve na Avenida Lomanto Júnior, que o motorista bateu num poste, hoje pela manhã o poste estava sendo... A Coelba estava lá, agilizando.
Trocando o poste.
Ou trocando, literalmente, porque naquele momento eu não podia dizer que estava trocando, né, quando eu vi. Ou melhorando, né? Mas ele ficou, né, torto, assim, meio que inclinado, saindo do lugar. Enfim. Gente, muito cuidado no trânsito. A gente sabe que esse mês também, né? Muita movimentação, muita gente na rua. Enfim, muito cuidado. Cuidado mesmo. Olha, tem um alerta aqui, tá? De um sindicato ilhéense, a gente vai divulgar aqui para vocês. Sindicato ilhéense alerta associados sobre golpe do precatório. Atenção, hein? Estelionatários se passaram por representantes de escritórios de advocacia para tentar enganar membros da Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, a PPI e a PLB, segundo alerta feito pelo sindicato. Por telefone, os golpistas disseram a associados que, para receber o pagamento de precatórios do Fundeb, eles deveriam enviar adiantamento em dinheiro para a conta bancária usada pelos criminosos. Olha que absurdo! O sindicato esclarece que os associados não devem fornecer nenhum dado pessoal ou informações sobre os processos aí ligados aos precatórios. Também informa que o escritório de advocacia da APPI não solicita nenhum tipo de adiantamento de pagamentos nem entra em contato direto com o associado. Dúvidas, viu? Podem ser esclarecidas pelo telefone 73-3231-5931. Ok, pessoal? Muito cuidado aí para não cair em golpes. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Música. 12:38, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. São 12:38, como eu disse agora há pouco, e nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, quer dizer, só uma entrada hoje, tá? Com muitas informações para nós. Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias? Feliz sexta-feira!
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde, boa sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão. E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também uma ótima sexta-feira. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos viajar a bordo de sua viatura virtual da Gabi em toda a nossa região do Cacau. Nossa primeira parada, município de Camacã, onde aconteceu uma morte violenta. Na manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 5:30 da manhã, na cidade de Camacã, foi marcada por mais um homicídio. As autoridades foram alertadas sobre o incidente e a guarnição da 62 Companhia Dependente de Polícia Militar de Camacã foi até o local. De acordo com informações da própria polícia, dois indivíduos que estavam em posse de uma motocicleta se aproximaram de um local e abriram fogo contra o homem, que foi identificado como Sávio Santos Oliveira, de 25 anos de idade. Após cometerem o homicídio, os suspeitos fugiram da cena do crime, deixando a vítima para trás. Investigações iniciais apontam que Sávio era conhecido por seu envolvimento com o mundo do crime, especialmente o tráfico de drogas. Saindo de Camacã até o município de Una, um homem identificado por Giovanni Silva Bispo, 38 anos, ele foi preso em Una por agentes da Polícia Federal. Segundo informações, contra Giovanni tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio. Giovanni foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal aqui de Ilhéus, ficando à disposição da Justiça para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Município de Canavieiras, na madrugada de ontem, quinta-feira, o indivíduo ele morreu após confronto com policiais da 71 CIPM. A história foi a seguinte, hein? A guarnição da 71 CIPM, ela foi acionada para atender uma diligência de som abusivo no bairro Tancredão. No deslocamento, ao chegar na rua Josias Teixeira, foram observados três homens que, ao perceberem a presença policial militar, efetuaram disparos de arma de fogo. Foi bala para tudo que foi lado. E após meterem bala na polícia, invadiram uma residência. Prontamente, os policiais militares abrigaram-se e repeliram a injusta agressão. Na sequência, foi realizada uma incursão até a residência com escopo de efetuar a prisão dos perpetradores, os resistentes. Entretanto, ao se aproximarem da entrada da referida casa, foram novamente recebidos por disparos de arma de fogo. Pararapapá! Sendo necessário, mais uma vez, pararapapá! Da polícia também. Cessados os disparos, os policiais militares entraram no imóvel, realizando a varredura no local e verificando caído ao solo um homem alvejado. Ao lado do corpo tinha um revólver 32. Os demais criminosos conseguiram fugir pulando um muro da residência. Também foi encontrada nesta casa uma quantidade de substâncias de entorpecentes. De imediato foi prestado o socorro para o Hospital Municipal de Canavieiras e, após a avaliação do médico plantonista, ele disse: esse aí, resistente, morreu. O material apreendido foi apresentado aqui na 7ª Corpim de Ilhéus para as providências cabíveis. Olha, aconteceu uma morte envolvendo um francês no extremo sul da Bahia. Ele era operador de máquinas e residia no Brasil. Ele morreu em Alcobaça. Christian Alain Robert, de 58 anos, passou mal enquanto estava na boleia de uma caçamba da empresa que trabalhava. Ele caiu e bateu a cabeça no chão violentamente. O acidente aconteceu no distrito de Cantagalo. Apesar de ser socorrido por colegas de trabalho que acionaram o SAMU, não teve jeito e foi constatado o óbito. O delegado de Alcobaça, Naderson Souza Dias, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Um atropelamento com vítima fatal em Teixeira. Este acidente aconteceu na tarde de ontem na Praça dos Leões, região central daquela cidade. A vítima, Antônio Cláudio Nascimento dos Santos, de 68 anos de idade, ele foi atropelado por um caminhão. Apesar de ter sido socorrida pelo SAMU para o Hospital Municipal de Teixeira, ele veio a óbito. Não há informações sobre a identificação do motorista do caminhão. Mataram Antônio, um homem de 48 anos, ele foi morto a tiro por volta das 22 horas de ontem, no bairro Sítio Matias, em Feira de Santana. Segundo a polícia, Antônio Lima foi encontrado caído dentro de casa com várias perfurações provocadas por arma de fogo. A Delegacia de Homicídios, a DHPP, vai investigar a autoria e a motivação deste crime. O delegado Luiz Filgueiras presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo de Antônio para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Ainda em Feira de Santana, um homem identificado pelos familiares como Denilson Luiz da Silva Alves, 36 anos, ele foi assassinado na tarde de ontem no bairro Gabriela. A delegada Tiara Martins, que efetuou o levantamento cadavérico, informou que os familiares ouviram disparos de arma de fogo por volta das 14 horas, mas não há nenhuma informação sobre os autores deste crime violento, mais um em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui. Retornaremos na próxima segunda-feira. Eu quero ver todo mundo a bordo de sua viatura virtual. A todos um excelente final de semana. E você continua aqui com o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Bom fim de semana para você, meu querido. Até segunda-feira, né, na edição do JMD. Bem, vamos de mais informação aqui. Marcos, vamos divulgar uma feira bem legal para os nossos ouvintes. É que lá na Vila Joerana, tá, a Vila Joerana promove feira comunitária na Rua da Paz. Olha só essa feirinha aí, que legal.
É isso, a primeira feira comunitária da Rua da Paz vai movimentar a Vila Joerana, no litoral norte de Ilhéus, neste sábado, amanhã, dia 3, a partir das 3 horas da tarde. Na programação, atrações culturais para todas as idades. Além de quitutes, a exemplo de bolos e acarajé, os visitantes terão a oportunidade de comprar mudas de plantas da Mata Atlântica e de conferir as ofertas do Bazar Solidário. Um extenso muro separa a Rua da Paz do condomínio Marisol. Na feira, ele será transformado numa tela com a atividade arte no muro. Às 16h será lançada a história em quadrinho História do Cacau. Depois, das 16h30 às 18h, pintura facial e cinema para as crianças. O encerramento ficará por conta da banda Baião de Sereia, que promete forró do bom para esquentar a chegada de junho. Reforçar os elos sociais da Vila Joerana é um dos objetivos da feira, segundo os organizadores. Comunidade unida é povo forte e natureza viva, diz o lema do evento.
Que bacana, né? Que legal. Marcos, por gentileza, são 12 horas e 47 minutos. Vamos dar uma circulada pelo WhatsApp da Gavi? Pode ir direto aí circulando no WhatsApp para divulgar minhas mensagens de ouvinte. Enquanto você dá uma olhadinha aí, vou até divulgar logo o que eu recebi no meu Instagram, tá? Kátia Gomes, jornalista, porque as pessoas mandam muitas mensagens lá. Uma cidadã ilhéense, né? reclamando aí da Coelba, da senhora Coelba, né? A comunidade dela vira e mexe, tá sem energia, ela tem poucos eletrodomésticos e a conta agora começou a vir muito alta, ela tá aqui reclamando. Então, assim, a Coelba em Leos, eu vou te falar, viu, gente, é um negócio complicado, viu? Pois não, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, você falando sobre o atendimento dos funcionários do Costa do Cacau, eu confirmo tudo isso mesmo. Todos os funcionários têm um carinho singular para com os pacientes. Tive parentes aí fazendo cirurgia. O atendimento foi maravilhoso e muito humanizado. É bastante acolhedor.
Que bacana,
A Eliane, né? Santos, que é de Olivença, que está falando aqui.
Olha que legal. Isso é bom, gente. Isso é bom. Mais alguma mensagem aí para divulgar?
Por enquanto é só.
Bem, a gente fez uma mudança aqui, deu tempo de fazer a mudança de última hora, né? O entrevistado já está aqui, chegou aqui. Vamos conversar com ele sobre um assunto muito legal, né? Que muita gente pode ajudar, né? Inclusive, viu, gente? Porque com o frio, né? A gente sabe que muita gente precisa de cobertor, de agasalho, né? Então, o Major Brito já tá chegando aqui pra gente bater um papo sobre esse assunto e você vai entender, tá? Deixa eu pegar na mão desse Major. O que tá devendo essa entrevista, minha gente? Esse homem correu hoje, viu? E tá aqui conosco. Boa tarde, Major Brito. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. O Major Brito, que sempre veio aqui quando ele estava à frente da Polícia Rodoviária Estadual, né, aqui da região. Mas agora o Major está à frente aí do Colégio da Polícia Militar em Ilhéus. Não é isso, Major? Boa tarde, seja bem-vindo.
Exatamente, boa tarde, né, aos ouvintes do Jornal do Meio-Dia, da Gabriela FM. Realmente, Kátia, é com minha satisfação, né, que eu retorno aqui à casa. Já me sinto em casa, inclusive.
Que bom.
Né, com mais um projeto encabeçado pela Polícia Militar, né, pelo Instituto de Pesquisa e Ensino da Polícia Militar e encampado também pelo CPM Ilhéus. Né? Afinal de contas, a gente sabe perfeitamente que a nossa região ela é carente em diversos setores e sempre nós devemos dar as mãos, né, juntamente com a comunidade, para a gente estar fazendo sempre o melhor que a gente puder para tentar acalentar, né, aqueles corações.
Verdade.
E acalentar também, dentro das nossas possibilidades, a questão, por exemplo, da alimentação. Né? Tem um projeto do Estado, todos sabemos, né, que é o Bahia Sem Fome, que a Polícia Militar está ligada, né, inteiramente desse projeto. E tem o projeto também que está sendo feito pelo Colégio da Polícia Militar juntamente com a Faculdade de Ilhéus, né, que é a campanha do agasalho. A gente sabe perfeitamente que nesse momento agora, né, na chegada do inverno que se avizinha, existem pessoas que estão, né, desabrigadas, em condições realmente de vulnerabilidade, né?
Então, algumas até têm um teto, mas não tem o cobertor, não tem o agasalho, né, Major?
Exatamente, né? Se a gente for observar aqui em Leos, a gente tem nós somos o 13º município em DH na Bahia. Então, né, a despeito do tamanho do município, nós temos várias pessoas que realmente necessitam desse apoio social. E a Polícia Militar, ela não poderia ficar distante da sociedade que ela protege, né? Essa proteção no setor primário, que é feito, né, por todos aqueles entes estatais, municipais, mas também individualmente pelas unidades de polícia e por que não, pelo Colégio da Polícia Militar. Então, são diversos bairros que têm um IDH abaixo de 0,6, né, onde o ideal é próximo de 1, e nós estamos aqui justamente para, através desses esforços, né, unidos com a comunidade, fazer essa sensibilização com todos nós daqui do município de Ilhéus, para que a gente consiga dar um conforto maior a essas pessoas. A gente sabe que o frio se avizinha e que pessoas que às vezes, né, moradores de rua, pessoas de vulnerabilidade, pessoas que, de fato, como foi dito aqui, às vezes têm realmente aquele barraco, aquela casa bastante humilde. Então não tem essa condição toda de se encontrar, né, devidamente acobertado para essas temperaturas que estão por vir. Já fomos vítimas anteriormente, por exemplo, das enchentes, até pouco tempo atrás. Sim. Né? Ilhéus já teve mais de 1.000 desabrigados. Sim. Neste momento agora, com as últimas, foram mais de 100 desabrigados dos bairros de Ilhéus. Né? Então, nós estamos aqui justamente para tentar fazer o melhor que podemos para acalentar realmente essas pessoas no que diz respeito às temperaturas baixas.
Ô Major, a campanha então já foi iniciada, tá? E a arrecadação desses agasalhos vai até quando e onde as pessoas podem fazer suas doações?
Então, né, a gente realmente suplica aí, né, as pessoas que procurem, né, o cidadão que tiver interesse, tiver aquela roupa, né, que tem uma condição de servir para outra pessoa, né, aquela roupa que realmente sirva, uhum, né, para o aconchego, né, em relação à questão da friagem que acomete a região sul da Bahia, ele deve procurar o Colégio da Polícia Militar, uhum, em Ilhéus, ali no Pontal, né? Estamos preparados para fazer esse acolhimento, para fazer a higienização e depois o direcionamento dessas roupas e cobertores. Assim como temos também um ponto de arrecadação na Faculdade de Ilhéus. Então, chega na Faculdade de Ilhéus, procura, uhum, lá onde é o local de convivência dos alunos. Tem, uhum, tem realmente uma caixa grande nossa lá. Uhum. É, dizer que a nossa comunidade ela realmente participa de todas essas campanhas. Para você ter uma ideia, já temos mais de 150 quilos de roupas, né, e coberturas arrecadados. Então, de certa forma, é uma iniciativa por parte do Colégio da Polícia Militar de Ilhéus, né, representando a Polícia Militar, mas também da Faculdade de Ilhéus, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é, de fato, servir o maior número de pessoas do que tange a proteção contra o frio.
E bacana, né, Marcos, que vai ter esse ponto de coleta ali no Colégio da Polícia Militar, que fica no bairro Pontal, numa rua lateral do muro do aeroporto. Viu, gente, é muito fácil, muito fácil. E tem também no sul, na Faculdade de Ilhéus. Então, dois extremos aí fica fácil, né, mais fácil para as pessoas. E eu imagino assim, tem muita gente que não tem casa, mas pode comprar. Compra um agasalhozinho, compra um cobertor, tem tanta loja aí com valores acessíveis. Vale a pena para cada um fazer a sua parte, né, Marcos?
É verdade, sim. Ou se tiver aquela jaqueta, moletom que não usa mais, pode doar, né, aquele cobertor, muito importante agora.
Inclusive, achei interessante, viu, Major, você dizer que vocês vão fazer depois a higienização, né, desse material que vocês vão receber para doar para essas pessoas.
Exatamente, né? Afinal de contas, a gente quer oferecer um produto, né, a população de uma forma geral quer oferecer um produto de qualidade, de, uhum, fato. E acredito eu que já está sendo sucesso, né? Já está sendo sucesso com o apoio da Faculdade de Ilhéus, da própria Gabriela, FM, né? Dos meios de comunicação, sim, de uma forma geral. A gente tem que reconhecer que todas as vezes que a Polícia Militar ela chama para um projeto como esse, como já foi outrora, né? No Maio Amarelo, uhum, né? Nas enchentes. Uhum. Então, quando o Sistema de Defesa Social ele clama para um projeto como esse, a comunidade realmente chega junto. E nós também, da Rádio Gabriela também, né? A gente tá junto também, presente, mãos dadas. Verdade. E eu tenho certeza que mais esse impulsionamento vai ser muito importante pra gente.
A gente vai ficar sempre lembrando vocês aqui, porque até 13 de junho, tá bom? Vocês que estão nos ouvindo podem fazer essas doações. Colégio da Polícia Militar em Ilhéus ou na Faculdade de Ilhéus, fica ali na Zona Sul. Então qualquer cobertor, qualquer tipo de blusa de frio vai ser bem-vinda. Ah, Cátia, eu só posso doar uma. Não tem problema. Não é isso, Major?
Exato. Par de meias, o que quer que seja.
Verdade. Par de meias também ajuda, né? Seja uma calça, um casaquinho, um moletom, como o Marcos falou, né? Vai ser sempre bem-vindo. A gente sempre tem algum lá esquecidinho que a gente não quer usar mais, então é bom doar, né? Tem muita, exatamente, gente precisando.
Exatamente, né? Dizer que, né, os esforços têm sido feitos, né, o próprio corpo efetivo do Colégio da Polícia Militar, uhum, já tem feito o seu papel. Temos policiais que estão realmente também envolvidos no projeto, já estão fazendo as suas doações. E toda doação, por mais simples que seja, é extremamente bem-vinda. Afinal de contas, o que vale é o que a gente tem no coração, né, para tentar ajudar e acalentar essas pessoas.
Ô Major, sabe que, e Marcos Bezerra, que me chama a atenção, assim, eu sempre observei isso. Eu acho muito bacana quando eu vejo a polícia envolvida em campanhas, sabe? Que vai, uhum, beneficiar quem mais necessita. E vale ressaltar que a Polícia Militar, ela não tá aí só para fazer a segurança, não. Mas ela também tá sempre procurando se aproximar da comunidade de uma forma que seja boa para a comunidade, né, Major?
Exatamente. Isso faz parte muito da nossa filosofia de polícia de proximidade. Então, a chamada antigamente de polícia comunitária. A gente faz questão de né, como pessoas do povo também, nos identificarmos cada vez mais com a sociedade. Isso significa dizer que temos projetos de proximidade com a sociedade. Né? A PM ela não chega somente para fazer a parte repressiva, né? Principalmente a parte preventiva.
Sim.
Esse é o nosso mistério. A gente costuma dizer que quando a parte preventiva ela sofre qualquer tipo de falha, que a gente tem que estar com a repressão. E a nossa finalidade principal é polícia de prevenção. Isso perpassa pelo conhecimento do serviço, pela própria comunidade, pela própria sociedade. Isso perpassa também pela identidade que o policial tem com essa sociedade e que a sociedade tem com o policial. Afinal de contas, a confiança ela é uma via de mão dupla, né? Uhum. Então, não só da polícia para a sociedade, como também na sociedade juntamente com a PM. Eu tenho certeza que nós policiais militares, né, aqui no Sul, ele já tem esse comportamento, ele já tem esse pertencimento em relação à comunidade ilhéense, né, ou do sul da Bahia, de Itabuna e das cidades circunvizinhas, já participam amplamente desses projetos sociais, mas também de todas as interações sociais. Então faz parte também dessa filosofia e eu acredito que só existe esse caminho para que a gente faça um controle mais eficaz da criminalidade.
E tem uma mãe de aluna aqui lá do CPM, Kátia, que diz que não estava sabendo, pois tem uma filha lá e sábado foi buscar o boletim da filha, viu caixas com alimentos e não tinha conhecimento que a escola estava fazendo essa campanha do agasalho, né? Ela acredita que os pais possam agregar ainda mais nessa campanha. Essa campanha no sábado já tinha sido lançada?
Sim, essa campanha na realidade já foi lançada realmente antes do sábado passado, mas de fato, né, a escola é grande, foi uma semana de provas anterior, então infelizmente existem ainda alguns pais que não tiveram conhecimento. Mas não tenha dúvida, né? A oportunidade está aí, né? Agora já tem conhecimento, já pode colocar no grupo de pais.
Agora eu garanto que muito
e não tem mais desculpa, né?
É, porque falar aqui na Gabriela, divulgou na Gabriela, fica sabendo.
Isso.
Então essa mãe aí, então ela já está, além de estar disposta a doar os alimentos, certamente está disposta a doar os agasalhos, né, mãe? Então a gente já agradece desde já, viu, a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia e também suas doações que a senhora deve fazer. E convocar os pais, não só dos alunos do CPM, tá? Mas também toda a comunidade. Quem quiser doar, gente, pode ir lá no Colégio Militar, Colégio da Polícia Militar, no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus, ou na Faculdade de Ilhéus, lá na Zona Sul, tá? Sempre horário comercial de segunda a sexta-feira, não é?
Sim,
isso,
Major? Exatamente, né? Horário comercial tanto da faculdade quanto do Colégio da Polícia Militar. Nosso horário, nós estamos, né, disponíveis a partir das 8 horas até as 18 horas.
Bacana.
Então, sempre que possível, estaremos para atender a comunidade. Não tenha dúvida disso, não só a comunidade escolar, mas a comunidade de Ilhéus também. Tá? Eu, mais uma vez, só tenho a agradecer a Gabriela FM, aos seus gestores, a Marcos, a Kátia, e dizer que me sinto muito gratificado, muito honrado, né, em estar encabeçando, mais uma vez, juntamente com os nossos parceiros, esse projeto, e dizer que eu espero que todos tenhamos sucesso, e que no dia 13 de junho a gente já tenha uma parcial do que nós conseguimos arrecadar. E doravante, né, após a higienização e a divisão também, porque vamos dividir por faixa etária, né?
Sim,
por crianças,
sim,
por sexo, para que a gente possa fazer, de fato, essa divisão e esse apoio nas comunidades mais carentes de Ilhéus.
Que bacana. Então, você que quer doar, se for doar uma roupa quentinha, pode ser para criança, pode ser para menino, menina, adulto, homem, mulher, idoso, né, idosa, cobertor também, vai ser bem-vindo. Eu queria aproveitar, inclusive, Major, né, como é a primeira vez que o senhor vem ao programa, depois que está à frente do Colégio da Polícia Militar, fala para a gente há quanto tempo o senhor está aí à frente do Colégio Militar em Ilhéus, como é que está sendo aí esse trabalho lá?
Então, eu fui designado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, né, e pelo Governador do Estado na direção disciplinar do Colégio da Polícia Militar. É uma gestão compartilhada através da Polícia Militar e da Secretaria de Educação do Estado.
Uhum.
Então, temos um diretor disciplinar, que é o Major Brito, atualmente, e temos a diretora Cláudia Macedo, que é a diretora pedagógica. Um abraço para ela aí, minha amiga. Dizer que assumimos, né, tanto eu quanto a Cláudia Macedo, em julho do ano 2022, e estamos realmente unidos para, né, para tentar oferecer o que há de melhor dentro da educação do Estado para aqueles 1.242 alunos do Colégio da Polícia Militar. Então é muita responsabilidade. No entanto, os frutos já vêm ocorrendo, né? É uma escola que já apresenta uma série de bons rendimentos nas Olimpíadas de Matemática,
verdade,
de Literatura,
Enem,
nos projetos Enem, né, no IDEB. Então isso é muito gratificante quando a gente vê que o trabalho ele vem sendo feito buscando o melhor, buscando a gestão da qualidade, e percebemos que temos realmente, né, um potencial bom dentro da estrutura de ensino do Estado. E mais ainda, né, temos alunos interessados.
É.
Então, me sinto realmente muito, muito grato, muito honrado em ter sido demandado para essa nova missão. E acredito que os objetivos têm sido alcançados. É evidente, né, dentro de um critério extremamente técnico por parte da SEC, por parte da PMBA, na gestão estratégica de qualidade. E penso eu que não temos limites para uma educação de qualidade dentro do Estado.
Isso é importante. E eu acho, eu sempre admirei, tá, a gestão do Colégio Militar, não só aqui em Leão, mas em toda a Bahia. É muito bacana mesmo. E o Major lembrou de uma coisa boa. Lembrou algo importante. É muito. Os alunos que estão ali realmente são interessados. Eles vão para lá para estudar de verdade, né? E claro que a administração de cada colégio militar desse faz a sua parte. Mas os alunos também são alunos que vão para lá que realmente querem estudar. Tanto que eles se destacam aí, como o Major acabou de explicar. Enem, Olimpíadas de Matemática, IDEB. Isso é muito bom, gente. Eu quero mandar um abraço aí para todos do Colégio Militar em Ilhéus, para todos os colégios, tá? Da Polícia Militar na Bahia, né? E é isso, viu, meninos? Continue assim, firmes e fortes aí no estudo. Educação é algo que ninguém vai tomar de você, não é isso, Major?
Exatamente. Somos 16 unidades paradas pelo Estado, né? Temos aqui na região de Ilhéus e de Itabuna. E para você ter uma ideia, Kátia, foram mais de 50 mil inscritos na última seleção do Colégio da Polícia
Nossa.
Militar aqui na Bahia. Então, a busca, realmente, ela é muito crescente em relação à busca da qualidade por parte das famílias, entende? A preocupação existe não só do Estado da Bahia, através da SEC e da PMBA, mas também das próprias famílias em oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos e, evidentemente, né, com valores morais bastante consolidados no que diz respeito à cidadania, no que diz respeito a tudo aquilo que é de bom, né? A estabilização do próprio conceito de família. Então são valores que prezamos muito dentro dos colégios da Polícia Militar da Bahia.
Isso.
E tenho a certeza que nós estamos bastante empenhados, né? O corpo de coordenação através do IEP, dos colégios da Polícia Militar, para que a gente ofereça o que há de melhor realmente dentro do ensino e dentro dessa estrutura do Colégio da Polícia Militar.
Major Brito, muito obrigada, tá? Ele correu para participar aqui hoje, deu certo, graças a Deus. E tá aí, viu, gente, a campanha está valendo, campanha de doação para você que quer doar, quer ajudar o próximo, de agasalhos, sejam roupinhas quentes para criança, adulto, idoso, ou até mesmo cobertores, tá? Você pode fazer a sua doação no Colégio da Polícia Militar em Ilhéus ou na Faculdade de Ilhéus, que fica na Zona Sul. Major Brito, obrigada, tá, pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Volte sempre.
Eu que, mais uma vez, agradeço a Marcos, a Kátia, aos ouvintes da rádio, e dizer que estamos, né, à disposição para que a gente, né, consiga superar mais esse inverno da melhor forma possível e que, né, façamos sempre o melhor para a sociedade, para a comunidade, porque eu acho que o retorno estará lá na frente, né, nessa formação. Gostaria, Kátia, de agradecer penhoradamente também aos nossos policiais militares do Colégio da Polícia Militar, ao corpo também de professores, né, do CPM de Ilhéus e toda aquela coordenação pedagógica, a coordenação militar, aos nossos servidores, porque sem eles realmente seria muito mais difícil. E cada vez mais a gente genuinamente, sim, observa a responsabilidade que todos aqueles possuem, né, juntamente com os alunos. Muito obrigado, boa tarde a todos e espero logo em breve estarmos aqui para prestarmos conta, inclusive.
É verdade, né, Marcos? É importante.
Obrigado, Major Brito, sucesso aí.
Obrigada, Major, um abraço.
Um abraço.
Bem, Marcos Bezerra, vamos para a nossa última notícia de hoje, né? É um fato que ocorreu aí, né, aqui na Bahia. A gente vai falar da morte de um rifeiro, não é isso?
Isso aí, Cátia. Olha, Alan Charles Andrade Moraes, conhecido nas redes sociais como Alan Celulares, foi assassinado na tarde de ontem, quinta-feira, no Iguatemi Business, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador. No Instagram, a nota de pesar acompanha as mais de 550 publicações que Alan tinha no perfil pessoal, em que se descrevia como rei do iPhone e acumulava mais de 200 mil seguidores. Natural de Feira de Santana, nos destaques do influenciador, Argentina, México, Dubai aparecem na lista de países visitados, além de passeios para Campos do Jordão em São Paulo e Rio de Janeiro. Dono de duas lojas de venda de celulares novos e usados, assistência técnica e acessórios em Salvador e Feira de Santana, Alan realizava sorteios, rifas e premiações para seus clientes e seguidores e os promovia com publicações bem-humoradas. Pessoas que estavam no local onde ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da cabeça relataram que Alan caminhava quando foi surpreendido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, tentou reanimar a vítima, mas não obteve sucesso. Em nota, a PM informou que a autoria e a motivação do crime serão investigados pela Polícia Judiciária.
Que coisa, hein, gente? Que coisa. Claro, a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo novidades sobre essa questão. Voltamos a falar sobre o assunto. Bem, a gente vai finalizar o programa de hoje, mas antes temos que divulgar quem são os sortudos. Quem ganhou o Vale Compras de hoje da loja Supermoda, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Leus, foi a Thalita Soares de Araújo. Thalita Soares de Araújo, você pode, a partir de hoje à tarde, você tem 5 dias úteis para ir na Supermoda na Marquês de Paranaguá, tá? Com sua identidade e retirar o seu prêmio. Thalita Soares de Araújo, ganhadora do Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. E quem ganhou aqui é o hambúrguer da DB Burger, que fica na 13 de maio, tá? No bairro Pontal, em Ilhéus, foi o Wagner J. dos Santos. Wagner J. dos Santos, você pode ir a DB Burger, que fica na 13 de maio, no bairro do Pontal, e retirar o seu prêmio, tá bom? Leve a sua identificação também, Wagner J. dos Santos. Bem, nós encerramos aqui então a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do JMD, que é um oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex Faculdade de Excelência. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos, bom fim de semana e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, ótimo final de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.